Lição 8. As cinco linguagens do amor. Parte 1. Objetivos da lição. Ao final desta lição, o aluno deverá: primeiro, descrever as características e os comportamentos do amor verdadeiro. Segundo, explicar o que significa amar alguém incondicionalmente. Terceiro, discutir a importância de expressar o amor na linguagem de amor principal de alguém. Quarto, usar palavras de afirmação para expressar amor e apreciação pelas qualidades pessoais, traços de caráter e traços de personalidade de um membro da família. José e Ana, um casamento em desenvolvimento. José estava frustrado porque a sua esposa era infeliz. Ele não entendia o que ela queria dele. José trabalhou duro e proveu para sua esposa e filhos uma casa, comida e tudo o que era necessário para viver. Ele permitiu que a sua esposa comprasse qualquer coisa que quisesse. Ela não precisava se preocupar com nada. O que mais uma esposa poderia querer? José sentia que a sua esposa não apreciava o seu trabalho. Ana estava infeliz, porque ela queria que José demonstrasse o seu amor ao pensar em ideias especiais para fazer a ela. O seu presente favorito dado por José era uma pequena placa de madeira com o seu nome, feito por ele mesmo na sua oficina. Em vez de falar para ela comprar o que quisesse, ela desejava que algumas vezes ele comprasse flores. José e Ana conversaram sobre os seus sentimentos e começaram a entender as necessidades um do outro. O que é o amor verdadeiro? Antes de continuar com a lição, leia 1 Coríntios 13, 4 a 8. A partir dessa passagem, liste os atributos e as ações do amor. Liste as coisas que não são amor e o que o amor não faz. Pode parecer, a partir dessa passagem, que o amor é mais conhecido pelo que ele não é do que pelo que ele é. Mas as descrições do que o amor não é nos ensinam sobre o que o amor é. Se o amor não é arrogante, então o que ele é? É o oposto. O amor é humilde. O amor verdadeiro não é meramente um sentimento, embora os sentimentos normalmente acompanhem o amor. É dado por escolha, não por exigência. É um compromisso. É sacrificial. É incondicional. Não depende das ações da outra pessoa. É intencional, não acidental. Custa alguma coisa. Busca o que é melhor para a outra pessoa. Expressa-se na entrega. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. João 3, 16. O amor verdadeiro expressa-se com entrega. Isso nem sempre acontece com presentes tangíveis e materiais. Algumas vezes o presente é palavras amorosas. Algumas vezes o presente é o tempo. Estar com alguém e estar disponível a eles. Algumas vezes, o amor é dado através de atos de serviço ou de um toque de amor. Deus Pai nos amou tanto que nos deu o melhor que Ele tinha, o Seu único Filho, para que nós também pudéssemos nos tornar Seus filhos. Quando amamos os outros verdadeiramente, também iremos entregar algo. O amor verdadeiro é incondicional. Ele não depende do comportamento ou merecimento daquele que está sendo amado. Ele não diz: se você fizer isso e me agradar dessa forma, eu irei amá-lo. Mas se você fizer aquilo e me desagradar, eu não irei amá-lo. O amor condicional diz: se o seu comportamento me agradar, eu irei recompensá-lo com expressões de amor que são significativas para você. Mas se você não fizer o que eu quero, eu irei negar expressões significativas de amor. O amor genuíno é incondicional. Ele irá ser expresso não importa o que o destinatário faça ou não faça. Ele irá ser expresso mesmo quando o destinatário é incapaz de responder em amor, quando ele não tem nada para dar em troca. É importante compreender que amar alguém incondicionalmente não significa necessariamente dar o que querem. Não significa que devemos retirar as consequências dos seus comportamentos errados. Significa que sempre iremos tentar fazer o que é o melhor para eles. É difícil ver um ente querido sofrer, mas se ele está fazendo algo errado, a experiência do sofrimento é normalmente a única coisa que pode fazê-lo se afastar do seu comportamento destrutivo. Algumas vezes, o que é melhor para o nosso ente querido é permitir que ele passe pela luta. Em outros momentos, é melhor ajudar nas suas lutas. Nós precisamos regularmente de conselhos piedosos e da ajuda do Espírito Santo para saber o que devemos fazer nessas situações. Antes de continuar com a lição, leia. Romanos 5:8. Muitas pessoas sentem que o amor de Deus é baseado no desempenho delas. Por causa disso, elas não entendem o porquê de deverem amar as outras pessoas incondicionalmente. Mas Romanos 5:8 nos diz que Deus já nos amava enquanto nós éramos seus inimigos. Ele nos deu o Salvador quando nós éramos pecadores. O seu amor por todas as pessoas é incondicional. O seu amor não é baseado no nosso comportamento ou perfeição. Deus ama você por quem você é como pessoa. Alguém feito à sua imagem. Ele deseja que nós amemos os outros da mesma maneira que ele nos ama. João 15, 12, Efésios 5, 2, 1 João 4, 11. O principal motivo pelo qual nós devemos amar os outros incondicionalmente é que Deus nos chama para isso. Mateus 5, 43 a 48. 1 Pedro 4, 8. As pessoas se sentem amadas de maneiras diferentes. Deus ama a variedade. Ele dá às pessoas personalidades únicas. Não existem dois indivíduos com a mesma maneira de pensar e de comunicar os seus sentimentos. Por causa das diferenças nas personalidades, os membros da nossa família têm necessidades um pouco diferentes das nossas. As nossas diferenças diariamente afetam os relacionamentos familiares. Uma das formas nas quais os indivíduos se diferem é na forma de expressar amor e naquilo que os fazem se sentir amados, apreciados e seguros em seus relacionamentos. Existem muitas maneiras de expressar amor e muitas maneiras de fazer uma pessoa se sentir amada. Gary Chapman lista 5 categorias gerais de expressões de amor. Muitas ideias nesta sessão são baseadas na obra de Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor. Como expressar um compromisso de amor a seu cônjuge. Editora Mundo Cristão, terceira edição, 2013. Ele as chama de 5 Linguagens do Amor. Cada uma dessas formas de demonstrar amor é um sistema completo de comportamento, não apenas uma ação individual. Embora todos precisem ser amados em todas as 5 maneiras, parece que a maioria das pessoas se sentem mais amadas com um tipo de expressão do que com outros tipos. As outras expressões de amor não significam tanto para elas. As 5 linguagens do amor. As pessoas demonstram amor através de: primeiro, palavras de afirmação. Segundo, tempo de qualidade. Terceiro, presentes. Quarto, atos de serviço. Quinto, toque físico. Da mesma forma, as pessoas reconhecem e recebem amor dessas 5 formas. Uma linguagem de amor principal. A maioria das pessoas naturalmente reconhecem e expressam amor principalmente através de uma ou duas das 5 formas. Se os membros da família não estão expressando o seu amor por um cônjuge ou filho na sua linguagem de amor primária, esse cônjuge ou filho pode não se sentir amado, embora esteja recebendo amor em outras formas. Uma mulher pode expressar amor principalmente ao doar seu tempo para aqueles que ela ama. Ela tenta estar disponível para conversar e interagir com quem ela ama. Além disso, separa tempo para fazerem atividades juntos. Da mesma forma, porque esse é o seu modo primário de demonstrar amor, também será o modo mais fácil de reconhecer o amor dos outros por ela. Ela se sente amada quando alguém doa seu tempo para ela. Se o seu marido compra presentes ou faz algo para ela, isso não significa tanto como quando ele passa um tempo intencional com ela. Um homem pode expressar amor, principalmente através do toque físico. Ele abraça a sua esposa e filho e fica feliz quando eles o abraçam e desejam estar próximos dele. Ele pode abraçar os seus amigos, ou pelo menos dar tapinhas nos seus ombros, ou afetuosamente brinca com eles. Ele pode apreciar o trabalho duro da sua esposa pela sua família, mas o trabalho não é o que faz com que ele sinta que ela o ama. Ele se sente amado quando ela se senta ao seu lado e deixa que ele coloque os seus braços em volta dela, ou quando ela toca nele de várias maneiras afetuosas. Um veículo tem um tanque cheio. Quando o tanque está vazio, o veículo não funciona. Quando uma pessoa recebe amor na maneira que ela reconhece e precisa, o combustível emocional é fornecido. Quando o tanque emocional de uma pessoa está cheio, ela tem confiança e energia para os desafios. Ela é mais capaz de cooperar com os outros e mais capaz de resolver conflitos. Ela se sente motivada em melhorar e alcançar algo. Quando uma pessoa não recebe amor da maneira que precisa, falta o combustível emocional. Uma pessoa raramente faz grandes esforços para conquistar ou melhorar quando não se sente amada. Se nós não demonstramos frequentemente amor aos nossos familiares na linguagem de amor principal deles, eles podem não perceber o quanto nós os amamos. Isso é verdade, independentemente do quanto sentimos que os amamos. Nós devemos comunicar o nosso amor de uma forma que eles entendam. Se nós magoamos alguém em sua linguagem de amor principal, isso é ainda pior. Por exemplo, se palavras de afirmação é a maneira mais importante que podemos demonstrar amor ao nosso filho, as nossas palavras críticas o magoam mais do que se ele tivesse uma outra linguagem de amor principal. Crescendo através do nosso amor pelos outros. Na lição 1, nós aprendemos sobre como Deus fez todas as pessoas para se relacionarem com Ele e com os outros. As expressões de amor são uma parte importante de todos os relacionamentos. É importante entendermos as formas nas quais o nosso cônjuge, filho e outros membros mais próximos da família se sentem amados. Esse conhecimento nos capacita a expressar o nosso amor em maneiras que são mais significativas para eles individualmente. O casamento raramente é exatamente o que as pessoas esperam que ele seja. As pessoas normalmente se decepcionam com as diferenças entre elas e os seus cônjuges. Quando se trata de expressões de amor, pode parecer que a melhor situação seja que as duas pessoas tenham a mesma linguagem de amor principal. Muitos desentendimentos e frustrações poderiam ser evitados se eles fossem semelhantes nesse sentido. Porém, diferenças como essas podem fortalecer o casamento, se o casal estiver comprometido com o seu casamento e em crescer no seu amor um pelo outro. O processo de tentar entender o outro, adaptar-se ao outro e mostrar cuidado de maneira significativa desenvolve cada pessoa e se torna uma maravilhosa demonstração de amor verdadeiro. Enquanto nós servimos os membros da nossa família, demonstrando amor em formas nas quais eles se sintam amados, nós crescemos em nosso entendimento e caráter. Quando se trata de expressar amor ao nosso cônjuge e a outros parentes, é importante compreender que não podemos expressar amor apenas do nosso próprio jeito, ou apenas quando sentimos vontade. O amor é uma escolha e um compromisso motivado pelo valor do relacionamento. Em alguns casos, nós teremos que aprender novas formas de demonstrar amor. Talvez nós não tenhamos crescido em uma família que expressava amor de uma maneira específica, mas hoje um familiar precisa ser amado daquela maneira. Em situações como essa, expressar amor em uma maneira desconhecida pode parecer estranho ou desconfortável para nós no começo, mas podemos aprender. É importante nunca agir como se demonstrar nosso amor fosse um dever desagradável ou inconveniente. Se parecer que estamos agindo por obrigação, a nossa expressão de amor não irá comunicar o verdadeiro amor. Antes de continuar com a lição, leia Romanos 12, 9 a 10, 16 e 1 Pedro 3, 7 a 8. A partir desses versículos, Nomeie diversos motivos pelos quais nós devemos nos importar com as formas em que nossos parentes se sentem mais amados. É importante lembrar que o amor é um compromisso sacrificial, o qual busca o melhor para a outra pessoa. Nós nascemos com uma natureza egoísta. O amor verdadeiro pelos outros não vem naturalmente a nenhum de nós. O amor verdadeiro se torna possível através da obra do Espírito Santo em nosso coração. Romanos 5:5. Como crentes, nós devemos aprender a pensar como Cristo pensa, como Paulo descreveu em Filipenses 2. Quando fizermos isto, nós não estaremos motivados por ambições egoístas. Versículo 3. Não teremos uma visão inflada da nossa própria importância. Versículo 3. Consideraremos os outros como superiores a nós. Versículo 3. Cuidaremos dos interesses dos outros. Versículo 4. Nós devemos fazer um compromisso de crescer em amor por nossos familiares. Devemos aprender a observar as suas necessidades e buscar formas de satisfazê-las. O nosso objetivo deve ser demonstrar o nosso amor por eles de forma que se sintam mais amados. Nós, como pais, também devemos ensinar os nossos filhos a terem essa consideração por seus irmãos, pais e avós. Os nossos filhos devem aprender a amar e servir a sua família. Eles podem aprender como expressar amor pela família de maneira mais significativa. Nós devemos ensiná-los através do exemplo e também devemos separar tempo para explicar esses conceitos a eles, guiando-os na aplicação disso em seus relacionamentos. Linguagem do amor 1. Palavras de afirmação. Pessoas cuja linguagem do amor principal é palavras de afirmação se sentem mais amadas quando os outros usam palavras para sinceramente expressarem apreciação por elas. Se a principal linguagem do amor de uma mulher são as palavras de afirmação, o seu marido pode expressar o seu amor enquanto fala com ela ou sobre ela. Ele pode escrever um bilhete, dizendo alguns atributos específicos que ele aprecia nela. Ele pode falar com alguém sobre o bom caráter e trabalho da sua esposa. Quando a sua esposa ouve as suas palavras, ela se sente amada e valorizada. Nós podemos pedir conselhos aos nossos amigos como uma maneira de afirmar o valor deles. Por exemplo, você sempre adiciona uma perspectiva útil, então eu gostaria de saber a sua opinião nisto. Você tem experiência neste assunto, e eu adoraria o seu conselho. Você sabe muito mais sobre do que eu, então se você tiver quaisquer sugestões ou recomendações para mim, eu ficaria muito feliz em ouvir. Todas as palavras de afirmação devem ser ditas com sinceridade. Caso contrário, são inúteis ou até prejudiciais. As palavras de afirmação que não são sinceras enfraquecem os relacionamentos. Elas não são baseadas na verdade, então o ouvinte não pode confiar na motivação de quem está falando. As palavras de afirmação sinceras são fiéis à realidade. Não são falsas ou exageradas. Afirmações sinceras são expressadas com o coração. O que é dito é o que o falante realmente sente e acredita. As palavras de afirmação podem motivar o ouvinte a crescer mais e ter sucesso futuro, mas nunca devem ser manipuladoras. Nós não devemos tentar controlar os outros com palavras de afirmação. Antes de continuar com a lição, leia Efésios 4:20 e 9. Qual descrição é dada aqui das coisas que não devem ser ditas? O que as nossas palavras devem realizar? Algumas palavras são apropriadas em uma situação, mas não em outras? O que dizemos aos outros deve sempre ser apropriado e gracioso. As coisas que dizemos devem dar a Deus oportunidades para trabalhar na vida de quem nos ouve. O que dizemos deve ser construtivo, não destrutivo. Deve promover saúde e cura, mas nunca danificar. Tópicos de afirmação. Existem diferentes tipos de palavras de afirmação. Nem todas as palavras de afirmação têm o mesmo valor ou importância. Palavras de afirmação de maior qualidade exigem mais reflexão e esforço da pessoa que as diz. Pode até parecer estranho dizê-las em alguns momentos, mas essas palavras comunicam amor nas formas mais poderosas e significativas. Elogiar a aparência. Elogiar a aparência de alguém pode ser uma das maneiras de dar afirmação, especialmente se isso demonstra apreciação pelo seu esforço ou pela maneira com que a pessoa expressa a sua personalidade. Porém, elogiar a aparência de alguém pode ser uma afirmação vazia, especialmente quando não há relação com a essência da pessoa. Pessoas extremamente bonitas, as quais foram elogiadas com frequência, tendem a se tornar inseguras em relação à aparência, porque começam a sentir que o seu valor depende disso e pensam que precisam ser perfeitas. O valor pessoal não é determinado pela beleza. Além disso, há limitações para o que uma pessoa pode fazer para aprimorar sua beleza física. Por causa dessas questões, esse modo de afirmação não deve ser demasiadamente usado. Elogiar realizações e serviços. Outra maneira de afirmar alguém com palavras é elogiar suas realizações e desempenho. A pessoa que está falando separa tempo para expressar apreciação pelo que a outra pessoa fez, em vez de não valorizar as ações do outro. Exemplos. A esposa elogia o seu marido por alcançar um objetivo difícil que ele estava trabalhando para conseguir. O marido nota e agradece a sua esposa pelo que ela fez para ajudá-lo com um projeto em que estava trabalhando. Membros da família elogiam o cozinheiro que fez uma comida deliciosa para eles saborearem. Quando for elogiar o desempenho ou as realizações, tente evitar fazer com que a pessoa pense que o seu amor depende do desempenho dela. Por exemplo, dizer ao seu filho que você está orgulhoso dele pela sua boa nota em uma prova pode fazê-lo sentir que você irá amá-lo menos se a sua nota for baixa. Uma maneira de afirmar o valor da pessoa é dizendo: eu estou feliz que você foi bem naquela prova. Eu estou orgulhoso de você por tomar a responsabilidade de estudar e dar o seu melhor. Mas seja como for, não deixe de elogiar as realizações que são importantes para ele. Reconhecer o caráter e o esforço. É melhor afirmar o caráter de uma pessoa e o esforço que a fez bem-sucedida em vez de apenas afirmar o bom desempenho. Por exemplo, um filho atleta deveria ser mais elogiado pelo seu esforço diligente e boa atitude do que por vencer um jogo. Poucas pessoas conseguem sempre se destacar no desempenho, mas uma pessoa pode escolher mostrar bom caráter, e o caráter é mais importante. Celebrar alguém por quem ele é. A melhor afirmação reconhece as características da pessoa, qualidades pessoais, traços de caráter e traços de personalidade. Esse tipo de afirmação é mais poderoso do que afirmar as realizações, porque é baseado no valor da própria pessoa, não em circunstâncias mutáveis. Exemplos: as crianças são atraídas por você. Você é tão bom em explicar as coisas para elas e é tão paciente com as suas perguntas. Eu confio em você porque descobri que você é de confiança. Intimamente relacionado a esse tipo de afirmação é reconhecer como Deus está trabalhando na vida de uma pessoa, capacitando-a para ser de algum jeito ou para fazer alguma coisa. Exemplos: eu amo ver como Deus a usa na vida dos jovens que você aconselha. Um deles me disse que deseja viver para Jesus porque tem observado a sua vida. Eu acredito que Deus irá ajudá-lo com esta tarefa desafiadora designada a você. Eu vou estar orando por você. Expressões de alegria e gratidão pela presença e pelo relacionamento com a pessoa são umas das palavras de afirmação mais poderosas. Elas expressam o valor da pessoa. Exemplos: as reuniões de família são sempre mais especiais quando você está lá. Eu amo estar com você. Você é precioso para mim e eu te amo. Notas importantes relacionadas à palavra de afirmação. Primeiro, nunca critique ou ridicularize as características físicas de uma pessoa. As pessoas carregam características físicas por toda a vida. Nunca dê um apelido baseado em uma característica física, especialmente uma imperfeição. Segundo, afirmar pontos fortes, qualidades e bom comportamento motiva o ouvinte a continuar e crescer nisso. Apontar as falhas raramente ajuda. Terceiro, dar conselhos pode implicar culpa ao ouvinte. A afirmação pode ajudar uma pessoa a se sentir segura enquanto recebe o conselho. Se você precisa dar um conselho a alguém, ofereça fortes palavras de afirmação juntamente com o conselho. Quarto, sugestões em forma de reclamação não motivam. Por exemplo, dizer que uma tarefa já deveria ter sido feita ou expressar vergonha sobre a falha de alguém não irá ajudar. Essas declarações fazem com que a pessoa se sinta como se já houvesse falhado. Se ela fizer a tarefa depois, ainda sentirá que falhou. Palavras dolorosas. A pessoa que mais precisa de palavras de afirmação é a mais machucada pelo tipo oposto de palavras. A crítica é particularmente dolorosa e faz com que ela duvide do seu próprio valor como pessoa. Ira e palavras raivosas causam danos emocionais dos quais a pessoa pode nunca se curar completamente. Isso é especialmente verdade quando aquele que fala não entende a dor que as suas palavras causam e nunca se desculpa. Assim como as palavras de afirmação mais fortes falam do valor de uma pessoa, as piores e mais dolorosas declarações são um ataque pessoal. Por exemplo, eu gostaria de nunca ter conhecido você. As piores frases são aquelas que declaram alguma coisa sobre o caráter essencial da pessoa. Você é. Declarações prejudiciais sobre o comportamento incluem aquelas que começam com você sempre ou você nunca. Essas declarações implicam que a pessoa é incapaz de melhorar por causa das suas falhas essenciais e imutáveis. Se uma pessoa está machucada, especialmente se está machucada em sua linguagem do amor principal, ela irá naturalmente tentar recuar de futuros machucados. As pessoas que usam palavras negativas geralmente não são generosas com palavras positivas. Então, o ouvinte tem pouca esperança de que possa receber melhor tratamento ao mudar o seu comportamento. Ela não irá estar motivada a melhorar o seu comportamento para que possa receber amor. Algumas vezes, as pessoas que estão irritadas dizem coisas dolorosas porque querem machucar alguém. Outras vezes, a pessoa que fala tem boas intenções, porém as suas palavras ainda são dolorosas. Algumas pessoas usam palavras negativas para tentar forçar alguém a ter um comportamento melhor, mas isso quase nunca funciona. Antes de continuar com a lição, leia Colossenses 3, 8. Agora, porém, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, calúnia e linguagem indecente no falar. Os crentes não devem continuar a pecar contra Deus e contra os outros dessas formas. Oração. Pai Celestial, obrigado por me ensinares sobre o amor verdadeiro e incondicional. Obrigado por descrevê-lo em tua palavra e teres demonstrado isso através do teu amor por mim. Ajuda-me a aprender a amar e servir a minha família como Cristo me amou e me serviu. Capacita-me a focar no bem-estar do meu cônjuge, filhos, irmãos e pais. Obrigado por me lembrares da importância das palavras que eu digo. Desculpa-me pelas palavras que eu disse, as quais foram dolorosas aos outros e desonrosas a ti. Por favor, ajuda-me a lembrar que as minhas palavras devem afirmar, construir e curar. Amém.